Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E vamos falar sobre refluxo. Meu convidado é o Dr. Roberto Oliveira Dantas, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele é especialista em doenças de Chagas, megaesôfago, esôfago, faringe, motilidade digestiva, deglutição e disfagia. Boa tarde, professor Roberto Dantas, seja bem-vindo.
Boa tarde, prazer estar aqui falando para o público e para a Rádio USP.
Muito obrigada. Professor, aquela azia, queimação no estômago, pode ser refluxo?
Pode, é um sintoma que sugere a presença de um refluxo gastroesofágico.
E o que é exatamente o refluxo?
Refluxo gastroesofágico é a volta do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago. Isso não deveria acontecer, porque depois que nós nos alimentamos, ingerimos o alimento vai para o estômago, ele é preparado para fazer todo o processo digestivo, já inicia a digestão no estômago, depois ele deveria ir para o duodeno e para o intestino. Entretanto, algumas situações, ele pode voltar para dentro do esôfago. O esôfago não está preparado para receber esse tipo de alimento já misturado com o ácido que existe no estômago. O estômago tem um pH muito baixo, o estômago é ácido e o esôfago não está preparado para receber. Isso causa azia, às vezes dói, desconforto.
E o que causa esse refluxo, professor?
A causa do refluxo gastroesofágico é a incompetência dos mecanismos que prevêem esse refluxo, que previnem esse refluxo, né? No caso, é o esfíncter inferior do esôfago. Quando esse esfíncter ele é incompetente, quando ele não funciona direito, ele permite que essa volta. Na realidade, ele não é perfeito às 24 horas por dia. Então, todas as pessoas eles acabam tendo durante o dia algum grau de refluxo gastroesofágico. Mas, na maioria das vezes, numa pessoa que não tem a doença, esse refluxo não significa que a pessoa vai passar mal. Algumas pessoas têm um exagero de refluxo ou são hipersensíveis e aí o refluxo gastroesofágico começa a causar sintomas e desconforto, dor, às vezes volta o alimento até a parte alta do esôfago e que incomoda bastante a pessoa.
Quer dizer que todos nós, né, temos refluxo.
Isso.
Né? Algumas pessoas têm e passa até despercebido, né, professor?
Isso.
Às vezes a gente tem uma sensaçãozinha dessa durante o dia, mas isso não significa que seja uma doença.
Isso.
Aliás, eu ia lhe perguntar, o refluxo é uma doença, professor?
O refluxo em si, não. Porque, como você mesmo ressaltou, todo mundo tem refluxo, algum grau de volta de conteúdo gástrico para dentro do esôfago, isso acontece. Não seria possível que ele fosse perfeito às 24 horas do dia. Só que em pequena quantidade, o esôfago imediatamente reage e devolve o conteúdo para dentro do estômago. E então isso passa... A maioria das vezes a pessoa não sente nada. Uhum. Algumas vezes, um dia ou outro, que a pessoa exagera quando come demais, faz um exercício físico logo depois de comer e tal, isso pode causar um certo desconforto. Então o esôfago ele tem um mecanismo, que é a contração. Quando acontece o refluxo, quando entra alguma coisa dentro do alimento ou suco gástrico, dentro do esôfago, ele reage aumentando reagindo, contraindo e devolvendo o conteúdo para dentro do estômago.
Professor, e o refluxo no bebê? O que é o refluxo no bebê? Como é o refluxo no bebê?
Isso. Logo depois do nascimento, e isso é mais importante ainda nas crianças prematuras, o mecanismo que previne o refluxo, ele não está ainda competente, ele não está perfeito. E com isso, a criança tem mais refluxo do que deveria ter. Isso é uma característica de criança que tem que esperar quando mama, tem que deixar em pé ou posição vertical para poder eliminar o gás que ele ingere durante a mamada. Porque o mecanismo de defesa deles não está perfeito ainda. Com a medida que vai crescendo, que a criança vai ganhando peso, vai desenvolvendo esse mecanismo, ele às vezes não, às vezes continua tendo refluxo por mais tempo. Mas isso é uma característica de criança, de bebê, e é mais acentuada no bebê prematuro, quer dizer, o mecanismo de defesa contra o refluxo, ele não está perfeito ainda. Ele vai desenvolver à medida que a criança vai se desenvolvendo. O risco qual que é? É voltar uma grande quantidade e causar asfixia. Então, precisa tomar cuidado. Às vezes, a criança tem que ficar numa posição mais sentada ou ficar mais uma posição mais vertical, não podendo ficar na posição completamente horizontal durante o sono, pelo risco de asfixia que a criança apresenta.
A forma, a posição como o bebê é amamentado, faz alguma diferença ou não,
professor? Não, bebê, a maneira de amamentar o bebê é determinada pela melhor posição com qual ele consegue se alimentar, porque se a alimentação do bebê é principalmente o seio materno. Então a maneira como ele mama não é causador de refluxo. O refluxo vem depois que a pessoa, na casa da criança, depois que a criança mama, ou no caso de um adulto, depois que ele come, não é durante a refeição. Porque durante a refeição, o direcionamento do que está sendo engolido é para baixo, é para dentro do estômago. Vai da boca, faringe, esôfago e estômago. Então você está deglutindo e está empurrando isso para baixo. Aí quando você termina, quando a pessoa termina de comer, ou a criança termina de mamar, logicamente o esôfago para. E aí é o momento que a distensão gástrica é um grande mecanismo de refluxo gastroesofágico, o estômago cheio.
Certo. Então, aquela coisa de a criança não poder, porque muitas crianças, no caso da mamadeira, já é um pouquinho, né, bebês um pouco maiores, né, tomam a mamadeira deitados, né, na hora de dormir, por exemplo, né, e alguns profissionais da saúde aconselham que não seja feito isso. Então, nesse caso, não seria por causa do refluxo?
Não. Não, o que acontece é o seguinte, que você dá mamadeira com a criança deitada, quando ele termina, você tira a mamadeira e ele continua deitado. Quer dizer, então, naquele momento, ela está em risco de refluxo. Deitada,
sim.
Depois, na hora que está... Uma outra coisa também, aí já envolve outras situações, é que para todas as pessoas, por conta da gravidade, né, da ajuda da força da gravidade, é muito melhor você comer sentado do que deitado. Né? Uhum. Sentado ou em pé. Então para a criança também vale isso. Quer dizer, embora você deixe a criança mamar deitado, mas não é a posição ideal. Seria melhor colocar a criança numa posição inclinada. Inclinada da maneira que o estômago fica na parte mais baixa, o alimento flui mais facilmente da boca para dentro do estômago. Isso ajuda o alimento a passar. Quando você coloca numa posição horizontal, e isso em paciente idoso, pessoa idosa, não precisa nem ser paciente, pessoa idosa, isso é muito importante. Porque muitas vezes ele engole e não vai para o estômago, quer dizer, não desce completamente. Então ele precisa da força da gravidade para ajudar a descer. E depois que a pessoa para de comer, ele não deve ficar na posição horizontal. Logicamente, que tem pessoas que não têm doença do refluxo, então isso é meio... Não é igual para todo mundo. Elas, as pessoas não são iguais, né? Todos iguais. Mas não é ideal que a pessoa acabe de comer e deite. Nem criança, nem adulto, nem idoso, nem jovem, nem ninguém. Não é ideal.
Uhum. Tá, então, só para que a gente entenda, o problema não está na alimentação, no momento da alimentação, mas depois, né, professor?
Isso, o momento da alimentação, o que pode acontecer é a dificuldade do alimento descer para dentro do estômago, isso em algumas situações acontece, situações até importantes, como eu disse, particularmente numa pessoa de mais de 80 anos, 70 anos, nunca deve se alimentar deitado, mesmo para pessoa acamada, completamente acamada, numa UTI, se ele vai comer, ele tem que levantar a cabeceira da cama. Agora, o problema do refluxo é depois que come. Uhum. Não é durante, é depois que come. Essa é uma diferença importante do ponto de vista clínico, porque o problema acontece depois que come. Isso é refluxo gastroesofágico. Se for durante, é uma outra situação que é a disfagia.
Que seria um engasgo,
isso,
né?
Isso.
A pessoa pode se engasgar com o alimento.
Pode se engasgar. Né? Porque o engasgo já é uma situação assim, que está acima do esôfago, está na faringe, quer dizer, da faringe vai para o esôfago, do esôfago para o estômago. Às vezes tem refluxo para dentro do esôfago e o refluxo pode ser alto e a pessoa engasgar depois da refeição. Mas durante a refeição pode acontecer também engasgo se ele não descer direto para dentro do esôfago, entrar em vias aéreas e a pessoa sufoca. E criança, particularmente criança, isso é muito importante.
Certo. E quais são os sintomas de refluxo no bebê? É diferente dos sintomas em adulto?
Isso. Sintoma de refluxo no bebê é a criança que recusa alimento, não ganha peso, regurgita muito, volta muito alimento pela boca, chora durante a refeição, chora quando come, porque para ele, quando come, depois começa a incomodar, ele não consegue transmitir essa ideia do que está acontecendo. Mas você percebe que a criança come e passa mal. Chora, não quer comer e reflui. Volta para dentro, começa a sair alimento pela boca, pelo nariz às vezes. Isso chama atenção. Porque a criança não consegue transmitir, né? Não fala que está doendo.
Sim.
Mas você percebe que alimentação é um momento doloroso para ela. Isso não deveria ser, logicamente. Alimentação é um momento de prazer.
Sim.
Então, se for um momento difícil para uma criança, tem alguma coisa errada. Não é só um sintoma típico exclusivo de refluxo gastroesofágico. Tem outras doenças que também podem dar dificuldade, como, por exemplo, esofagite eosinofílica, que é uma doença provocada por alergia. Alergia alimentar também dá essa.
Uhum.
Às vezes tem intolerância a algum tipo de alimento. Então, passa mal. Aí soma tudo, né? Porque reflui, a criança não digere direito. Então, chama atenção. Quer dizer, se você vai alimentar uma criança, a criança chora, recusa, não quer se alimentar, com isso ela não ganha peso, às vezes pode até emagrecer. Isso é motivo para ver o que está acontecendo com a refeição.
Certo.
Sempre a ideia da refeição é um momento de prazer, não é um momento de sofrimento.
Sem dúvida. Então, a qualquer sintoma de recusa merece uma investigação. Pode ser refluxo, como pode ser...
Uma esofagite eosinofílica ou até mesmo outra doença. Uma intolerância. Tem pessoas que não têm uma boa digestão do leite, você tem um leite modificado. Tem outros açúcares também, que às vezes a criança nasceu com um defeito para digerir esse açúcar, então aquilo não faz tão bem para ela quanto deveria fazer.
Uhum. Professor, existe refluxo oculto?
Refluxo oculto? Não, se você pegar com a ideia do que seja o refluxo, ele não, porque volta, o refluxo é a volta do conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Isso é detectável no exame. Uhum. Que existe... É refluxo que não cause sintomas. Às vezes você tem refluxo. Isso, como eu disse, isso é pessoa normal, também tem. E às vezes não é, sente nada. É uma pessoa que às vezes vai um dia ou outro, um dia foi, comeu bastante, bebeu bastante, fez um exagero, aí ela pode sentir aquele dia. Ele, nos dias seguintes, já entra na rotina diária que desaparece. Mas não é oculto. É oculto porque nós não conseguimos ver e às vezes não consegue nem sentir. Mas se fizer um exame, for lá medir, ele está lá.
Ah, tá. Tá certo. E essas situações de refluxo podem levar a outras doenças?
Isso. O mais importante é a doença respiratória. O paciente tem, por exemplo, é suspeita forte de que o paciente asmático, uma das causas da asma, seja o refluxo. Quer dizer, a volta do conteúdo gástrico para dentro do esôfago causa um reflexo. E o reflexo, ele fecha as vias aéreas. Então, você fica com aquela falta de ar típica da asma, né?
Uhum.
Fica fechado, então fica aquele chiado no peito. Asma, tem outras doenças também, até fibrose pulmonar, é suspeita que seja consequência do refluxo. Uma outra coisa que pode causar também é uma lesão no esôfago, e o esôfago ficar estreitado, porque a cicatriz formada no esôfago estreita, e é considerada uma lesão pré-cancerígena. Então, um refluxo gastroesofágico, no futuro, pode levar a um câncer do esôfago.
Então, é uma situação delicada que tem que...
Isso,
que,
exatamente.
Que é necessário tratamento,
isso,
né, professor?
Exatamente.
E qual que é o tratamento para o refluxo?
O tratamento inicial, que é o tratamento clínico, é feito com bloqueadores ou inibidores da produção de secreção ácida. Porque o grande problema do esôfago é que ele é ácido, mas também às vezes tem bile que volta. Mas o grande problema é o ácido. Então bloqueia o ácido e a grande maioria dos pacientes melhoram. Às vezes não obtém uma melhora muito boa, tem outras situações que o paciente precisa tomar o remédio durante muito tempo, às vezes ele não consegue, o remédio não é barato. O SUS, ele fornece esse remédio, mas às vezes, para várias situações que a gente atravessa, não está disponível. Então tem pacientes que têm indicação cirúrgica. Na cirurgia, ele faz uma válvula, então que ele dificulta a volta do que está no estômago para dentro do esôfago. É uma cirurgia que ele faz com o estômago. A cirurgia é simples. Uhum. Agora, o problema da cirurgia é que às vezes... Porque ele faz uma válvula. Se a válvula for muito apertada, você vai ter dificuldade para comer, porque se dificulta a passagem do esôfago para dentro do estômago. E a ideia é dificultar do estômago para o esôfago, mas pode também dificultar do esôfago para o estômago. Fica com um certo grau de dificuldade para comer. E às vezes a válvula não é suficiente para controlar o refluxo.
E nesse caso, professor, o que é feito?
Volta o tratamento com drogas. E uma vez ou outra pode-se tentar, porque é difícil você reoperar o esôfago nessas condições. As indicações de cirurgia são restritas. Tem os pacientes que precisam fazer. O paciente não gosta, porque tem que tomar remédio durante muito tempo. Às vezes você nem sabe quanto tempo. Às vezes toma remédio a vida inteira. E isso o paciente não gosta muito. Então, às vezes, eles preferem fazer uma cirurgia. A cirurgia não é 100% também, né? Mas é muito boa, é muito simples. Não tem... risco assim de... Risco de mortalidade tem. Risco de complicações também tem. Mas é muito pequeno. A cirurgia não chega a ser um problema para refluxo gastroesofágico. Faz com laparoscopia. Quer dizer, não deixa grandes cicatrizes. Não chega a ser um problema. Desde que o cirurgião seja habilitado. Porque o grande problema da cirurgia, como eu disse, é fazer uma válvula perfeita. Se fizer uma válvula muito apertada, a comida não desce.
Uhum.
Se fizer uma válvula muito frouxa, a cu continua voltando. Então, tem que ser um cirurgião experimentado, um cirurgião com conhecimento, com habilidade suficiente para fazer esta cirurgia.
E essa cirurgia só em casos graves mesmo, né, professor?
Não precisa ser casos graves.
Não.
Casos
comuns mais, também são levados?
Também são levados. São várias circunstâncias que levam até a cirurgia. O caso grave que a gente poderia indicar é quando o paciente já tem uma lesão no esôfago, porque não é assim você tem uma lesão pelo refluxo e já pula para dentro de um câncer. Mas existe um passo chamado esôfago de Barrett, no qual a parede do esôfago, ela vai se transformando para ela ficar resistente ao ácido. Então refluxo, ela vai se modificando, uma tentativa biológica de ser resistente ao ácido. Essa modificação do epitélio, ela é um epitélio diferente do esôfago, chamado esôfago de Barrett, ele é uma situação pré-cancerígena. Quando existe esse epitélio, o paciente tem que fazer endoscopias periódicas para ver se não está transformando para câncer. É um passo mais próximo do câncer do que se ele tiver só esofagite.
Uhum.
Esofagite não é motivo para preocupação.
Tá certo. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Oliveira Dantas, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Estamos falando hoje sobre refluxo aqui no Saúde Sem Complicações. Professor, voltando a falar de recém-nascidos, né? Então, o refluxo no bebê é mais comum do que no adulto ou não?
Não, é difícil dizer que se tem essa estatística ou não. Como eu disse, o refluxo todo mundo tem. Quer dizer, então, se você falar refluxo de modo geral, no adulto existe, tem refluxo, todo mundo tem, mas só alguns é que tem doença, que lhe incomoda, uhum. Aquele refluxo incomoda. Incomoda porque a pessoa é muito sensível, incomoda porque o refluxo é muito intenso, tem mais do que deveria ter. Agora, na criança, quase todos têm. Você nem existe uma investigação de refluxo criança. Você já admite que ela pode ter o refluxo e já tem aquela história, tomar mamadeira, ficar numa posição mais vertical, dar um tempo, esperar, espera muito ela eructar, soltar o gás, né? As mães sabem disso, a criança, para ela soltar o gás, porque o gás que ela ingere durante a mamada, ele distende o estômago, ele enche o estômago, e isso facilita. O estômago cheio é um grande causador de refluxo. Quando o estômago vazio, você reflui menos. Com o estômago cheio, reflui mais. Então, elas esperam eructar, soltar o gás, né, o arrotar, para poder diminuir o volume que está dentro do estômago, aí fica mais sossegado.
Quer dizer, o refluxo, então, nos bebês, de certa forma, né, professor? Não vamos banalizar, não, viu, gente? Mas é o refluxo no bebê, ele, de certa forma, é comum, porque isso. O senhor mesmo disse que no início o bebê não está todo perfeitinho
O mecanismo anti-refluxo não está perfeito ainda. Ele vai desenvolvendo à medida que a criança vai desenvolvendo. Uhum. Então, e isso é já esperado. A maioria das mães que tem experiência com bebê sabe disso, mas isso não chega a ser um problema, é uma coisa natural. É só o problema de voltar para dentro do estômago, porque tem uma coisa também. O leite, ele é alcalino, ele neutraliza o ácido. Então, aquele refluxo que a criança tem, geralmente, ele não é ácido. Uhum. Então, não é o problema do estrago que vai fazer no esôfago. Isso no adulto. Uhum. Na criança não é esse problema. O problema da criança, como ela é pequenininha, o esôfago dela é curtinho, é sair do estômago e passar o esôfago e ela sufocar. Sufocar, vem na boca, vem aspirar, sufocar, engasgar, e esse é que é o risco. Então, mas existe maneiras de se prevenir, maneiras de você conhecendo como que isso acontece, como essa situação acontece, se prevenir. Geralmente as mães sabem, os pediatras sabem, então isso é uma coisa temporária. Não chega a ser um problema, mas só que você tem que estar atento, porque às vezes é. Uhum. Agora, adulto não vai morrer sufocado. Também existe essa situação no adulto, mas é muito mais rara de acontecer. Agora, às vezes o refluxo, o volume refluído no adulto é muito grande e ele sufoca. Isso acontece particularmente à noite, que os mecanismos de defesa, eles estão menos funcionantes. Quando nós dormimos, o aparelho digestivo, ele fica um pouco adormecido também. Então, aquelas respostas que tem, elas são retardadas ou menos eficientes.
Por isso também não é aconselhável, então, comer próximo à hora de dormir.
Mas, exatamente. Isso é uma coisa muito importante para ninguém. Para quem tem refluxo, então, nem pensar. Nós damos, assim, mínimo uma hora. Mas não existe uma comprovação. Quanto tempo depois? Às vezes a gente fala, pede até para o doente, por exemplo, se você janta às 7 horas, vai dormir lá para as 10. Ah, mas eu durmo às 9. É, tá bom, mas se puder jantar mais cedo, é melhor. Pelo menos uma hora. Mas o ideal seria 2 horas, 2 horas e meia. Mas não pode comer e dormir. Não pode fazer isso. Que isso mesmo, se você pegar uma pessoa que não tem doença do refluxo, ela pode, de repente, acordar tossindo, acordar com dor no peito. Por quê? Porque refluiu. Porque o refluxo acontece principalmente depois que a pessoa come. Quando ela está com o estômago cheio. Não, não, se for com o estômago muito cheio, comeu demais, então é pior. Quanto mais...
É um caso de risco, professor?
Para pessoas que têm a doença, sim. Para pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico, isso é a regra de medicina, assim, para tratamento dessa doença. Não comer antes de... Isso depende do esvaziamento do gastro. Mas eu falo assim, mas eu posso tomar água, eu posso tomar um leite. O esvaziamento gástrico do leite é mais demorado do que da água. Então você dá um tempo, né? Você fala assim, bom, se for tomar um leite, meia hora, 40 minutos. Água, ele esvazia 5, 10 minutos, já saiu do estômago. Então o problema é que fica o estômago cheio. Então se você vai jantar, por exemplo, a janta normal, uma hora depois quer dizer, 15, 20 minutos depois, esse alimento está no estômago ainda.
Então, o ideal é esperar no mínimo...
No mínimo uma hora.
Uma hora.
Agora, tem pessoas que já falam que são 2. Quer dizer, pode ser. Eu acho que é mais garantido, porque essas coisas, como eu estou dizendo, depende do que você comeu. Se você comer uma comida muito gordurosa, ela demora mais para sair do estômago. Se é uma sopa, por exemplo, ela demora menos, é mais líquida, é mais fácil de fazer digestão, esvazia mais depressa. Então, é difícil estabelecer regras em fisiologia, porque as pessoas se comportam de maneiras diferentes, né? Você fala assim, não coma depois, não coma antes de deitar. Mas não coma o quê, né? Se eu comer uma bolacha, vai dar. Não, comer uma bolacha não é a mesma coisa que comer um arroz, feijão, bife, salada, macarronada. Não é a mesma coisa se eu comer duas, leve, três bolachas, né? Coisa mais leve. Mais leve, né? Então, você não precisa esperar tanto tempo.
Claro.
Então, é isso que é difícil estabelecer regra.
Professor, a gente falou aqui da cirurgia, falamos do tratamento, né? A cura, ela pode ser definitiva? O senhor já falou aí que tem casos, falou de pessoas que têm que se tratar, tal, né? É uma regra a pessoa que tem o refluxo, que passa pela cirurgia, que faz o tratamento. Isso é uma regra que seja para sempre ou tem cura, sim, definitiva?
Bom, vamos separar assim, o refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo gastroesofágico. Doença é quando o refluxo está causando problema.
Uhum.
Porque nós podemos aqui ter refluxo, mas como nós não estamos sentindo nada, está tudo bem, ótimo. E às vezes a pessoa sofre com isso, fica aquela queimação azia. Quando ela trata, pode acontecer isso. Ele pode continuar com um pouco de refluxo, tudo, mas o objetivo é que o paciente não sinta mais nada, não tenha complicação. Que o seu esôfago esteja perfeito, se fizer uma endoscopia, você vai olhar, ele está lá perfeito. Essa é a ideia.
Uhum.
E isso pode acontecer, sim. E acontece.
Que maravilha.
Acontece, você trata. Agora, por exemplo, quando você trata com um remédio, na hora que você para, o remédio diminui a acidez. Quando você para de tomar o remédio, pode voltar. É um grande problema, porque aí a acidez volta também.
Bom, então, dor no peito, tosse, dor de garganta também a gente pode
também
incluir, rouquidão, tudo isso pode estar ligado ao refluxo e merece investigação, então, né, professor?
Merece, isso. É muito interessante isso que você colocou agora. Vamos destacar uma população, cantores. Principalmente cantores líricos, eles usam muito o diafragma, eles aumentam muito a pressão intra-abdominal. É muito comum essas pessoas terem refluxo. E isso compromete a profissão dele, a atividade dele, porque com o refluxo alto ele pode perder a voz. Então, você está cantando, tudo, a voz pode ser comprometida. Então, essa é uma coisa que tem que se preocupar numa pessoa que usa muito o diafragma, um cantor mesmo. Cantor, às vezes alguns músicos que forçam muito, fazem muita força com o abdômen. Profissões que fazem força com o abdômen, né? Levantadores de peso, halterofilismo, por exemplo. Você pega, tem muita gente hoje, frequentar academia hoje é muito frequente.
Uhum.
Aquela situação é uma situação que causa. É só você imaginar que você fica apertando o seu abdômen. Aperta o seu abdômen, aperta. Você está forçando a vir para subir para o tórax, porque o tórax, aqui, o pulmão, tórax, eles têm pressão baixa, pressão é negativa. Porque o ar tem que entrar.
Uhum.
Né? O ar tem que entrar. Se tiver pressão alta, o ar não entra. O ar tem que entrar. Então, se você tem uma situação em que a pressão abdominal está muito alta, você está forçando o refluxo. Então, alguns passam muito mal. Tomam remédio. É muito comum cantores terem preocupação com a voz. Tem que fazer tratamento da voz. Às vezes, tem refluxo. Tem que tratar refluxo.
Professor, nós estamos chegando ao fim desse programa, no qual estamos falando sobre refluxo. E eu gostaria que o senhor tem alguma consideração a fazer, alguma dica de prevenção, alguma coisa que a gente não tenha falado?
Olha, acontece o seguinte, que como tudo, hoje em dia é muito comum falar, faça uma dieta saudável, leve uma vida saudável. Então, fazer um pouco de exercício físico, não moderado, não, como eu falei, levantador de peso, força refluxo. E dieta, principalmente, obeso, por exemplo, obeso aumenta muito a pressão intra-abdominal. Então, a obesidade é uma das coisas que nós aconselhamos a pessoa a fazer. Quando ela é obesa, ela vem com refluxo e ela é obesa, perder peso. Então, é vida saudável. Acho que a vida saudável é boa para o coração, para o pulmão, para o rim, para o esôfago, para o estômago, para a cabeça, para tudo.
Para a vida, né?
Para a vida. Então, a vida saudável, a gente faz tudo que a gente pode fazer, né? Às vezes não adianta. Mas tudo que a gente puder fazer para ser o mais saudável possível, a gente deve fazer. Essa é que a gente deve ter em mente. Dieta não muito, comer não muito gordurosa. Tem um interessante que saiu uma publicação recente mostrando que uma dieta onde a fonte de proteína baseada na proteína animal causa muito mais refluxo do que quando a fonte de proteína é baseada nos vegetais. Quer dizer, então, não vai comer carne, mas é moderado. Comer muito churrasco é refluxo.
Tudo com moderação, né, professor?
Tudo com moderação.
Muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor Dr. Roberto Oliveira Dantas, associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, especialista em doença de Chagas, megaesôfago, esôfago, faringe, motilidade digestiva, deglutição e disfagia. Professor, muito obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reprise no domingo, às 5 horas da tarde. Se você, nosso ouvinte, tem dúvidas ou sugestões de temas, escreva para o imprensa.rp@usp.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira com um novo tema.